Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Agradeço aos que chegaram no horário, pois assim podemos trabalhar todo o conteúdo destes curtos espaços que temos diariamente. E hoje nós vamos tratar do tema que eu coloquei para os senhores no chat, né? E se o tema diz respeito a: e se o outro estiver tão correto quanto correto nós estamos? Por muito provável que pareça o título, mas ele traz várias questões da nossa época. Ainda é muito comum para um grande número de pessoas imaginar que quando alguém está certo, um outro alguém deve estar errado. Uma das coisas que faz com que isso pareça dessa forma é exatamente essa nomenclatura de certo e errado. Ora, se colocamos as coisas desta maneira, evidentemente quando alguém tem a razão sobre alguma coisa, algo, alguém, de alguma maneira parece ter ficado de fora, numa margem oposta a tudo isso. No entanto, cada vez mais, esse modo de pensar encontra objeções muito grandes, muito grandes. Mas quanto tempo e qual a distância e quais as características ainda precisamos ter e avançar para que possamos viver uma época na qual isso será tido de uma outra forma? Para alguns, isso é bastante difícil. Eles pensam que, sim, é preciso alguém estar certo e errado, e é preciso que tenhamos essas nomenclaturas ainda por um muito, muito, muito tempo. Como seria diferente disso? Quem está trabalhando para que isso possa ser diferente? E como seria um mundo no qual não existisse mais isso? Você poderia expressar uma opinião, uma outra opinião fosse diferente da sua, mas isso já em muitos lugares é aceito. Agora, quando é preciso tomar uma decisão, por exemplo, eleger alguém, mudar algumas coisas, será que é possível ainda termos essa abrangência, temos toda essa profundidade? É isso que vamos ver agora. E vamos conversar com um dos grandes historiadores que a humanidade teve no século passado, que é o inglês Eric Hobsbawm. Vocês têm aí no chat um pequeno encarte da obra do Eric Hobsbawm. E eu tenho em mãos uma das obras muito bonitas dele, que é Sobre História, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Durante toda a obra, o Hobsbawm nos mostra aspectos muito profundos, e em vários momentos ele toca precisamente no que estamos conversando aqui. E ainda chama para ele, como historiador, esse problema, o que é muito delicado, muito delicado. No século passado, os historiadores tiveram grandes problemas quanto a isso e procuraram de várias formas elaborar esses conteúdos, procuraram de várias formas ir além desse discurso. O texto que eu tenho em mãos foi apresentado na Universidade de Londres, isso em 1993. É de uma atualidade muito grande. Vamos então ao texto e vamos conversar sobre isso, cuja introdução já fizemos. Hobsbawm nos diz assim: já se disse que toda história é história contemporânea disfarçada. Essa frase merece vagar e discernimento. Vamos a ela de novo. Já se disse que toda história é história contemporânea disfarçada. Ora, vejam, o que vem a ser isso? Toda a história, se vamos para a Idade Média, se vamos para a Grécia, se vamos para a Roma, se vamos ao Egito, se vamos à Pérsia, tudo isso nada mais seria do que uma nossa própria história contemporânea maquiada? É isso que o autor quer nos dizer? Também é isso, mas é muito além disso. Portanto, vamos acompanhá-lo e vocês mesmos verão como é complicado adotarmos essas métricas exatas, desde os nossos relacionamentos afetivos e íntimos até questões formais, burocráticas da vida, do cotidiano. Fica muito complicado cada vez mais assumirmos que nós temos a verdade que o outro não tem. Quando muito, talvez, a nossa própria verdade nós temos. Mas por que ela seria mais válida, melhor ou mais indicada que a verdade do outro? E como conversar, então, esses elementos? Vamos acompanhar o Hobsbawm, vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre este e outros aspectos, está bem? Ele prossegue, então, dizendo: como todos sabemos, existe algo de verdadeiro nisso, que toda história é história contemporânea disfarçada. O grande Theodor Mommsen escrevia sobre o Império Romano como um liberal alemão da safra de 48, que refletia também sobre o novo Império Alemão. Por trás de Júlio César, discernimos a sombra de Bismarck. Já imaginaram o que é que ele está dizendo aqui? Que Mommsen falava do Império Romano. Olhem, senhores, a diferença que há para os nossos dias. Mas falava como quem faz uma conversa do liberalismo do pós-guerra, que na Alemanha era muito forte. Ele escreve mais adiante: eu considerarei principalmente três desses problemas. O primeiro é o da própria data de nascimento do historiador, o das gerações. Depois, os problemas de nossa própria perspectiva do passado, que pode mudar enquanto procedimento histórico, e o de como escapar às suposições da época partilhada entre a maioria de nós. Para não fugirmos ao tema de hoje e para ficarmos muito sintonizados com esses elementos, vamos trazer isso para a nossa vida, o nosso cotidiano, ok? Então, o Hobsbawm diz: qual é a data do teu nascimento? Você nasceu em 60, em 70, em 80? Hobsbawm diz: olha, é muito provável que a maneira como você vai lá encontrar a história do Egito, a história da Grécia, a história de Roma, ou mesmo a Segunda Guerra Mundial, é muito provável que você tenha uma forte influência do seu ambiente, das músicas que você ouvia, da maneira como você foi construído, da maneira como você se construiu, da maneira como houve na sua família a vivência familiar, na sua escola, na sua cidade, no que você leu, com quem você interagiu. Portanto, será que você está falando mesmo do Egito? Será que você está falando mesmo da Segunda Guerra? Ou da Primeira? Ou você está falando de tantos filtros que aquilo que de fato houve já é muito distante? E que validade terá então? Vamos adiante, temos mais elementos aqui. Hobsbawm nos diz: eu falo com vocês como alguém que durante a maior parte de sua carreira como historiador, essencialmente dedicado ao século XIX, deliberadamente se manteve afastado, pelo menos em seus escritos profissionais, embora não em seus escritos extracurriculares, do mundo após 1914. ou seja, manteve-se afastado do mundo após a Primeira Guerra Mundial, não é? Para ele, ele disse que a partir dali algo mudou completamente dentro dele e ele precisou desse recuo muito forte. Assim como muitos que agora, muitos jovens, jovens que estão terminando os cursos em história, em medicina, em psicologia, em filosofia nas nossas faculdades, que por estarem vivendo todos esses aspectos da pandemia, todos esses problemas tão difíceis da pandemia, talvez esses jovens tenham um outro pensamento agora, a partir do passado, a partir das coisas. Talvez, por exemplo, quando alguém surgir contando, olha, foi muito difícil em 2002, foi muito difícil em 2007, aquela crise imensa que o mundo passou, talvez esse jovem diga, nada se compara ao que houve em 2020. Mas esse jovem está falando a partir destas vivências. É isso que o Hobsbawm coloca em xeque. Ele diz, isso é história ainda? Ou isso é a nossa história maquiada? E então estamos contando a história da nossa contemporaneidade com relação a outras coisas, achando que estamos vendo essas outras coisas. Quando você conversa com seu marido, sua esposa, e acha que você está certo e que, portanto, ele não está, ele está sendo bruto, ela está sendo bruta, não compreende a sua sensibilidade, as suas emoções, as suas dores, você está falando conforme a crítica de Hobsbawm. Você acha que você está certo, que você deve reivindicar, que o outro tem que te servir, que o outro tem que te entender, que o outro precisa ceder. Você já cedeu muito, você já se doou muito, você já fez muito. Sim, mas quem é o juiz de tudo isso é você. E Hobsbawm está dizendo, olha, temos que rever isso. Temos que rever isso. Então, ele prossegue dizendo, eu mudei a página sem querer aqui, já voltei a ela. Ele diz, como é que se formam esses consensos todos, né? Ele fala, se a maioria de nós reconhece os principais marcos da história mundial ou nacional em nosso tempo, não é porque todos nós passamos por eles. Muito embora alguns de nós possam, de fato, tê-lo feito, ou mesmo ter percebido na época que eram marcos importantes. É por isso que aceitamos o consenso de que são marcos importantes. Mas como se forma esse tal consenso dentro de nós? Será ele tão geral quanto nós supomos, a partir do nosso ponto de vista britânico ou europeu ou ocidental? É provável que não existam mais que meia dúzia de datas que são marcos simultâneos nas distintas histórias de todas as regiões do mundo. E aí ele cita vários desses marcos. Porém, prossegue ele muito depois, se deixamos de lado este quadro da história contemporânea que é construído para nós e no qual encaixamos nossas próprias experiências, essas experiências continuam sendo nossas. Todo historiador tem seu próprio tempo de vida, um poleiro particular a partir do qual vai sondar o mundo. Meu próprio poleiro particular é constituído, entre outros materiais, de uma infância em Viena, nos anos 1920, os anos da ascensão de Hitler em Berlim, que determinaram as minhas posições políticas e os meus interesses pela história. E a Inglaterra, e especificamente a Cambridge, nos anos 1930, que confirmaram ambos. Eu sei que provavelmente, em grande parte, devido a essas coisas, o meu ângulo de visão é diferente do de outros historiadores que partilham ou partilharam de minha marca de interpretação da história e trabalharam no mesmo campo, digamos, a história do trabalho no século XIX. quando nós não escrevemos sobre a antiguidade clássica ou sobre o século XIX, mas sobre o nosso próprio tempo, é inevitável que a experiência pessoal destes tempos modele a maneira como os vemos e até a maneira como avaliamos a evidência a qual todos nós, não obstante nossas opiniões, devemos recorrer e apresentar. Se fôssemos escrever sobre a Segunda Guerra Mundial, na qual eu servi como militar, sem nenhuma distinção, que nunca disparou um tiro por raiva, eu devo, em algum sentido, ver as coisas de modo diferente dos meus amigos. Ele diz que quando nos Estados Unidos ele fazia uma das aulas dele e contava para os alunos de Berlim, de Hitler, que foi contemporâneo, né? Ele disse que os alunos ficavam olhando para ele assim com os olhos muito abertos, como se ele estivesse falando lá do Teatro Ford nos Estados Unidos, quando o presidente Lincoln foi assassinado, né? Isso nos anos 1860, como se estivesse tratando de coisas pré-históricas. Os alunos olhavam assim para ele e não entendiam a gravidade e a situação que era. Daqui 10 anos, quando vocês contarem para filhos, netos, crianças que então terão 8 anos, sobre o que foi o ano de 2020, sobre as grandes angústias que vivemos, os problemas, as oscilações de humor, estresse, problemas de toda a ordem, você vai falar isso talvez de uma maneira muito vívida, porque você passou por isso. Mas o que eles entenderão daí? É isso que o Hobsbawm nos fala. E ele diz: por favor, não me interpretem mal. Eu não estou simplesmente fazendo uma defesa dos velhos historiadores do século XX contra os jovens historiadores. Ele diz que quando ele começou como historiador, foi pesquisar lá a Sociedade Fabiana, antes de 1914, e ele disse que ele aprendeu algumas lições importantes naquela época também, que ele quer partilhar conosco aqui, até para que tenhamos a ideia e a concepção de que esses elementos são diferentes. Ele diz assim para nós, ó: a primeira lição que eu aprendi foi que nem mesmo valia a pena entrevistar determinadas pessoas. Olhem a, como historiador que ele... A menos que eu tivesse descoberto mais sobre o tema da entrevista. A segunda lição foi que, no tocante a fatos verificáveis de modo independente, a memória tendia a enganar. Veja, fatos verificáveis, hein? É coisa que você pode pesar, medir. Você vai a um lugar, tem fotos, tem relatos, tem arquivos. Ele diz: cuidado, que sua memória pode enganar. Como pode enganar se eu tenho os dados todos ali? Engana porque eu vou fazer essa leitura a partir de agora, de onde eu estou, da minha sociedade, da minha época, com os ares que me habitam, sejam eles promissores ou hostis ou outra coisa qualquer. E ele fala, e a terceira lição foi que era inútil levar os outros a mudar de ideia, já que esta havia se formado e fixado muito tempo antes. Historiadores que se encontram em seus 20 ou 30 anos, sem dúvida dispõem dessa experiência imobilizada em suas idosas fontes, que devem, em princípio, incluir historiadores que são também cidadãos um tanto veteranos. E ele diz que as coisas mudaram demais, que como a gente fazia história antes, agora é completamente diferente. Ele diz o quanto as coisas mudaram. Os últimos 30 ou 40 anos constituem a era mais revolucionária da história escrita. Jamais o mundo, ou seja, a vida dos homens e das mulheres que vivem no planeta, foi transformado de modo tão profundo, dramático e extraordinariamente em tão breve período. Ele diz, aqueles que têm idade bastante para se lembrar não se fiam nessas mudanças. Sabe, como muitos jovens historiadores não conseguem saber sem o esforço especial, que o passado é um outro país. Lá eles fazem as coisas de modo diferente. Vejam, do que ele está falando? Se você nesse momento já passou dos 40 anos, por exemplo, você viveu uma época muito, muito, muito diferente do que nós vivemos hoje. Você conversar com uma criança de 12 anos, 10 anos, sobre como era a sua infância, certas coisas, você já vai notar diferenças imensas. Talvez você seja daquela geração que foi criada pela televisão, que tinha pouquíssimas alternativas. E ao olhar hoje uma criança com 10, 12 anos, achar que corresponde aos 10, 12 anos que você tinha, é um grande engano. O mundo mudou muito, segundo Hobsbawm. Mudou completamente. Por isso ele diz, o passado é outro país. E lá se fazem as coisas de modo diferente. Ele diz, ele se cita como um exemplo disso. Olhem como, ao dar esse exemplo, vocês já notarão o que ele está dizendo. Só que ele está falando sobre ele. Muitos de nós talvez não percebam isso. E então vão falar com um filho, com uma filha, olha, eu com a sua idade trabalhava, ajudava meus pais, o filho caçula que não podia ir para a escola foi porque eu paguei com o meu salário para ele. E seu filho vai olhar para você como quem olha um astronauta. Vai dizer, o que está vendo com ele, com ela? Porque você está falando de coisas que ele só poderá ler a partir daqui, dos smartphones, de Netflix, de Google, de internet, de mídias sociais. Para ele que você está falando, qual é o sentido que tem? Que esforço é esse que você está falando? Afinal, para ele isso é natural. Não é assim que as coisas funcionam? Fica muito complicado. O Hobsbawm diz assim, como alguém que viveu a ascensão de Hitler na Alemanha, por exemplo, eu sei que a velha esquina onde os nazistas que se encontravam assistia a um comportamento muito diferente do que os neonazistas apresentam hoje. Por um lado, eu duvido que no início dos anos 1930 tenha se registrado algum caso de uma casa israelita invadida e queimada por seus habitantes por jovens nazistas agindo sem ordens específicas, como agora frequentemente acontece com casas de turcos e de outros imigrantes. Os jovens que fazem isso podem usar os símbolos da era de Hitler, mas estão representando um fenômeno político inteiramente diferente. Na medida em que o começo da compreensão histórica é uma apreciação da alteridade do passado, e o pior pecado dos historiadores é o anacronismo. O anacronismo, uma tradução livre, é erro cronológico. Okay? Isso é anacronismo. Erro de datação. Você diz que tal coisa é de uma época, mas é de outra época, muito diferente. Então ele diz que esse é o pior erro que um historiador pode fazer. Achar que uma coisa é de agora e não é nada disso. Ele diz, no que diz respeito ao efeito da idade do historiador e de sua perspectiva em relação ao século, ao efeito da passagem dos anos do século sobre a perspectiva do historiador, independentemente de sua idade. Bem, a maneira de arrumarmos isso, a maneira de, por exemplo, você falar com um filho, com uma filha, saber que a sua verdade não invalida a verdade dele. Saber que você pode estar certo e ele pode estar certo em coisas diferentes. E que terão que arrumar uma outra forma para resolver isso e não quem está certo e quem está errado. Mas talvez, diante da nossa sociedade, às vezes o tema pertence muito mais à sociedade, é muito mais interessante que ela opine. Às vezes é uma questão religiosa, às vezes é uma de outra ordem. Como fazer? Há várias formas, e uma delas, uma dessas formas, lembrem, Hobsbawm diz que o passado que nós registramos em fotografia, aquelas fotografias preto e branco, aqueles filmes antigos, isso muda à luz da história. Cada época vai olhar aquilo e vai dizer, ah, isso é muito triste. Outra vai dizer, isso é muito romântico. Outra vai olhar aquelas fotos da década de 30, 40, 50 e vai dizer, ah, isso não, é muito antigo, não tem mais nada a ver. Então ele diz, isso é tranquilo. O que temos agora que conversar entre nós é, podemos entender essas coisas ou sempre precisará haver alguém que está correto e todos os outros não estão? É assim que queremos conduzir? Ele fala que a história do século XX, escrita nos anos 1990, que é quando ele escreveu esse texto, deve ser qualitativamente diferente de qualquer história do mesmo escrita antes. Ele fala que ele como escritor, passou por isso muitas vezes. Muitas vezes. Quando ele ia escrever sobre essas coisas, ele mesmo notava o quanto ele carregava na tinta. Existem, sim, várias formas disso. E eu vou dar um exemplo bem singelo de uma dessas formas de podermos fazer as coisas diferentes, ok? Você vai visitar um velho tio seu. Ele mora numa casinha muito bonita, muito amistosa, toda em madeira. Ele construiu essa casa no interior de um estado brasileiro, em algum canto. Você chega lá, esse seu velho tio, a tia já faleceu. Ele vive sozinho ali, ele tem seus animais, tem uma pequena horta, ele se mantém. E esse seu tio recebe você com muito amor. Ele abre os braços, fica feliz de ver você. E ele diz, eu ouvi no rádio, ele prefere o rádio e não a televisão, eu ouvi no rádio que já posso abraçar você, já acabou a pandemia, e abraça você. E fica muito feliz que você foi visitá-lo. Ele preparou alimentos para você, tirados da horta dele. A vaquinha, de onde ele tira o leite, deu um leite maravilhoso para fazer um queijo que você aprecia muito. Você sabe que tudo ali, seu tio, é feito com trabalho. Ele precisa de água, ele não tem água encanada, ele tira de um poço artesiano. E é uma água tão saborosa. Ao bebê-la, você lembra de coisas muito boas dos seus pais. Antes de comer, você já vai metendo a mão no pãozinho que ele tirou do fogão a lenha, e ele diz, não, meu filho, primeiro nós temos que orar, que isso? Já esqueceu? E você já esqueceu, inclusive, da sua fé, que dirá de orar, não é? Você, comovido pelo gesto do seu tio, diz para ele, sim, tio, vamos orar. Mas você já não lembra mais como era. Então ele faz um Pai Nosso e depois ele agradece a Deus e agradece o alimento e agradece a sua presença. Mal sabe ele quanto você está agradecido pela presença dele, por tudo aquilo que está ali. E você nota que uma parte do telhado precisa de conserto, mas o seu tio já tem uma idade. Você vai e conserta para ele, pega a escada, as ferramentas, e ele te ajuda, ainda te orienta lá de baixo, diz, olha, aquela ali é só reposicionar, você reposiciona. E então você pega o pequeno arado que ele tem, manual, e você mesmo vai lá cultivar parte da plantação dele. E ele, enquanto isso, faz um café muito saboroso para que vocês tomem na sombra de um cinamomo. E ao final do dia, quando você dorme tão bem, como há muito tempo não dormia. Você está profundamente inserido na vida do seu tio. Você sabe, você entende as verdades dele, diferente das suas. E você, de uma maneira respeitosa e às vezes com dificuldade, procura conversar o seu mundo da cidade, do prédio, do 8º andar, do 16º, onde você mora, com o seu tio ali. Entre outras lições, Hobsbawm nos convida a fazer isso e a ser respeitosos com a vida e a época dos outros, como talvez no futuro possam ser com a nossa, tomara que possam ser, tomara que nossos filhos, nossos netos nos perdoem por tantas coisas que fazemos, nos agradeçam por tantas coisas que fazemos, mas que profundamente que eles nos compreendam. Estamos tentando fazer o nosso melhor em dias muito difíceis. Chegamos ao final das nossas histórias inspiradoras de hoje. Vimos um dos maiores historiadores do século passado, Eric Hobsbawm. Gosto muito desse autor, desse escritor, da maneira cuidadosa como ele trata daquilo que não é dele, daquilo que se aproxima dele. Convido vocês a amanhã, no mesmo horário, poderem fazer a nossa oficina das 18 horas. Tenho alguns recados que eu vou passar agora.